Quem matou Marielle? No começo era uma investigação só, que se desdobrou em duas. Quem mandou e quem mandou matar. E aí surgiu uma terceira, uma investigação das investigações, para apurar suspeitas de obstrução do trabalho da polícia. 66 pessoas já foram presas desde que a vereadora foi assassinada em 2018. 2 anos que se passaram, deixando uma série de perguntas em aberto. Eu sou o Antônio Mami e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui hoje com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quarta-feira, 10 de junho de 2020, dia em que o bombeiro Maxwell Simões Correia foi preso no Rio de Janeiro, suspeito de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em março de 2018. Segundo a Polícia Civil, Maxwell teria ajudado a obstruir a investigação do crime. Ele é dono do carro usado para dar um sumiço em 6 fuzis de propriedade de Rony Lessa, um dos acusados de assassinar Marielle Anderson numa ação que resultou na prisão de 5 pessoas em outubro do ano passado na Operação Submersos.
Esses suspeitos que foram presos em outubro, entre eles a mulher do Rony Lessa, buscaram as armas no apartamento do Rony Lessa, transportaram elas no carro do Maxwell Simões, que não estava presente na ocasião, e levaram essas mesmas armas até a orla da Barra da Tijuca. Lá contrataram um barqueiro que jogou as armas no mar. Por isso, a operação de hoje, quarta-feira, se chama Submersos 2, um desdobramento daquela de outubro. O diretor do Departamento Geral de Homicídios da Polícia Civil do Rio, Antônio Ricardo Lima Nunes, delegado que comandou a operação, classificou esse crime como grave. A defesa do bombeiro Maxwell Simões diz que ele é inocente.
Esse indivíduo foi preso pelo crime de obstrução à investigação de organização criminosa, uma vez que, no dia seguinte, após a prisão do Rony Lessa, ele com mais outros comparsas se uniram e descartaram aproximadamente ao menos 6 fuzis na mar da Barra da Tijuca. Fuzis estes pertencentes ao Rony Lessa, em que um ato que gerou muito prejuízo, uma vez que seriam armas que poderiam ser periciadas, serem submetidas a confronto balístico. Então, por essa razão, a Polícia Civil se dedicou para que esse crime fosse esclarecido por completo.
Está aí o delegado responsável pela operação numa entrevista hoje de manhã para a Band News. Essa prisão do Maxwell Simões é mais um episódio numa investigação muito intrincada, que conta com vários desdobramentos, que foi objeto de um pedido de federalização por parte da Procuradoria-Geral da República e que envolveu até o nome do presidente Jair Bolsonaro e de sua família. Mas para entender por que a gente está falando do Maxwell Simões, a gente tem que voltar para outro nome envolvido no caso, o Rony Lessa.
O Rony Lessa é um dos 2 suspeitos presos preventivamente, acusados de terem assassinado Marielle e Anderson Gomes. Ele é sargento reformado da Polícia Militar e, segundo as investigações, foi o autor dos disparos que mataram a vereadora na noite de 14 de março de 2018, no bairro do Estácio, centro do Rio de Janeiro. Segundo o Ministério Público e a polícia, quem dirigia o carro que emboscou as 2 vítimas era o ex-PM Elcio Queiroz, que, assim como Rony Lessa, está cumprindo pena na Penitenciária Federal de Porto Velho, em Rondônia. Os 2 foram denunciados pelo Ministério Público e vão ser julgados por júri popular no Rio de Janeiro. Eles alegam inocência.
Rony Lessa e Elcio Queiroz foram presos em março de 2019, quase 1 ano depois do assassinato de Marielle Anderson. A investigação original do caso na Polícia do Rio foi desmembrada em 2. Uma dessas novas investigações se destinou a apurar os executores do crime, que supostamente foi resolvida com a prisão do Rony Lessa e do Elcio Queiroz. É a resposta à pergunta quem matou Marielle. A segunda investigação busca descobrir quem foi o mandante do crime, quem mandou matar Marielle. Essa pergunta segue sem resposta.
A investigação desse caso da Marielle e do Anderson, é importante ressaltar que ele já levou à prisão, com essa hoje, são 66 pessoas identificadas, indiciadas e tiradas de circulação. 2 diretamente pelo crime e os outros 64 de crimes correlatos, crimes que foram descobertos ao longo da investigação principal. Então, é um número que é muito significativo, em que impacta diretamente na criminalidade e contribui para o desfecho do caso principal, que é o inquérito que apura a existência ou não de mandante para esse duplo homicídio.
Você ouviu aí de novo o delegado Antônio Ricardo Lima Nunes, responsável pela operação de hoje, quarta-feira, que resultou na prisão de Maxwell Simões. Ele está falando dos resultados da investigação da Polícia Civil. Ele diz que a operação de hoje contribui para descobrir quem mandou matar Marielle. Ou, nas palavras do delegado, se alguém mandou matar Marielle.
O anúncio da prisão do Rony Lessa e do Elcio Queiroz, em março do ano passado, foi feito numa coletiva de imprensa bastante disputada, que contou com a participação até do então recém-eleito governador Wilson Witzel. Naquela ocasião, o delegado então responsável pelo caso, Giniton Lages, deu a entender que poderia não haver um mandante do assassinato e que poderia se tratar de um crime de ódio, motivado por uma obsessão do Rony Lessa contra Marielle. O delegado Lages foi afastado das investigações um dia depois da coletiva.
O fato é que a investigação sobre o mandante do assassinato de Marielle Anderson continua e que isso já gerou desdobramentos que chegaram até a presidência da República.
Rony Lessa é morador do condomínio Vivendas da Barra, o mesmo do presidente Jair Bolsonaro. Em outubro do ano passado, um porteiro do condomínio disse à Polícia Civil que Elcio Queiroz, o cúmplice de Rony, foi ao Vivendas da Barra no dia do assassinato de Marielle e, ao se apresentar na portaria, teria dito que estava indo à casa de Bolsonaro. O Bolsonaro não estava lá naquele dia, estava cumprindo expediente em Brasília, onde era deputado federal. As câmeras de segurança do condomínio mostram o carro do Elcio se dirigindo à casa do Rony Lessa.
A reportagem sobre o depoimento do porteiro foi ao ar no Jornal Nacional da TV Globo e foi uma bomba na época. Mas esse depoimento do porteiro foi desmentido. No dia seguinte à exibição da matéria na Globo, o Ministério Público do Rio afirmou que a informação passada pelo porteiro era falsa e contradizia as provas técnicas obtidas na investigação, que Elcio tinha pedido para ir à casa de Rony Lessa e que foi Rony quem autorizou a sua entrada no condomínio. Em fevereiro desse ano, o jornal O Globo publicou uma reportagem noticiando que a perícia da Polícia Civil concluiu que a voz que liberou a entrada de Elcio no condomínio sequer era do porteiro que citou Bolsonaro. Era a voz de um outro funcionário do condomínio.
Apesar de até então nada na investigação apontar para o presidente Jair Bolsonaro, as atenções se voltaram com força para ele porque não era a primeira vez que se ouvia o nome da sua família envolvido com criminosos. Existe uma suspeita de que o Rony Lessa e o Elcio de Queiroz faziam serviços para milícias do Rio de Janeiro. Quando eles foram presos, em março de 2019, a polícia falou que ia apurar de forma mais consistente a existência de laços entre eles e uma milícia que apareceu algumas vezes na investigação. O Escritório do Crime, de Rio das Pedras, zona oeste do Rio.
A suspeita de envolvimento da milícia nos assassinatos surgiu depois que um membro do Escritório do Crime teve seu celular rastreado. E a polícia descobriu que ele estava nas imediações do local da morte da Marielle, no dia do crime. Em janeiro de 2019, a Polícia Civil fez, então, uma operação para prender 11 integrantes da milícia, que eram suspeitos de estarem envolvidos no assassinato da Marielle e do Anderson. Um dos alvos dos policiais fugiu. Era Adriano Magalhães da Nóbrega, ex-capitão do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, e um dos chefões do Escritório do Crime.
O Adriano da Nóbrega foi condecorado na Assembleia Legislativa do Rio nos anos 2000 por iniciativa do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, filho do presidente. A mãe e a ex-mulher do Adriano estavam lotadas no gabinete do Flávio Bolsonaro até novembro de 2018, pouco antes dele assumir a cadeira de senador em Brasília. E ele, Adriano, teria sido apresentado a Flávio por Fabrício Queiroz, o ex-policial que é peça central na investigação das rachadinhas que envolvem o nome do senador. As funcionárias parentes de Nóbrega supostamente devolviam parte do salário que recebiam para o Flávio e para o Queiroz, que era o operador do esquema.
Em fevereiro desse ano, 2020, o Adriano da Nóbrega foi morto em uma mega operação policial na Bahia, onde ele estava foragido. A milícia dele, o Escritório do Crime, é envolvida com o jogo do bicho e comanda um esquema de grilagem e construções de imóveis irregulares na zona oeste do Rio, entre eles um prédio que desabou no ano passado. Tudo muito barra pesada, mas não se soube mais nada sobre o envolvimento de Adriano no caso Marielle. E não há nada de consistente que envolva a família Bolsonaro no crime.
Já existem fatos suficientes e graves o suficiente para o presidente ter que falar sobre milícia. Não precisa forçar uma barra ou tentar associá-lo a um homicídio que provavelmente, tudo indica, passa por milícia. O fato da milícia estar muito provavelmente envolvida com o assassinato da Marielle não tem como consequência um envolvimento de todas as pessoas de milícia no homicídio. A gente tem que ser muito prudente. Tem que ser a Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Rio de Janeiro estão agindo bem. E que bom que a gente não federalizou o caso.
Esse que você está ouvindo aí é o deputado federal Marcelo Freixo, do PSOL, que era muito próximo da Marielle. Ele deu uma entrevista para o apresentador José Luiz da Atena na Rádio Bandeirantes hoje de manhã e disse que não seria leviano de imputar o crime ao Bolsonaro sem provas e que as investigações da Polícia Civil vão em outra direção. Mas ele fala aí de um outro ponto importante, que foi a discussão em torno da federalização da investigação do caso Marielle.
No final de maio, o Superior Tribunal de Justiça negou a transferência das investigações do caso da Marielle para a Justiça Federal, que tinha sido um pedido feito pela então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, em 2018. A família da Marielle era contra essa federalização, alegava que isso ia atrasar e prejudicar a investigação, que já estava num estágio avançado na Polícia Civil e no Ministério Público Estadual do Rio.
A Raquel Dodge queria federalizar a investigação porque achava que ela estava contaminada na Polícia Civil do Rio, que tinha gente de dentro da polícia atuando para embaralhar as pistas e obstruir o trabalho dos investigadores. Em 2018, ela já tinha atuado para federalizar a investigação, mas não conseguiu. Então, ainda naquele ano, ela lançou um outro inquérito, que ficou conhecido como Investigação da Investigação, e que corre na Polícia Federal para apurar a atuação da Polícia Civil no caso Marielle.
Bom, tem muito personagem nessa história, muita reviravolta, então vamos retomar aqui. Esse inquérito, instaurado pela Raquel Dodge, é a terceira investigação para esse mapa mental que a gente está tentando fazer aqui do caso Marielle. Tem uma investigação para descobrir quem é o executor do crime. Essa investigação prendeu o Rony Lessa e o Elcio Queiroz. Tem uma segunda investigação para saber quem foi o mandante do crime, uma que está sem resposta e sobre a qual não há nenhuma informação pública. E, finalmente, tem essa terceira, a investigação da investigação.
O depoimento de um prisioneiro que estava numa prisão de segurança máxima em Mossoró, que apontava que aquela investigação inicial da Polícia Civil do Rio de Janeiro o apontava como executor, mas ele não era, e ele dava o caminho de quem seriam os executores. E instaurei um inquérito, que foi chamado de Investigação da Investigação, e esse inquérito mudou o rumo original da investigação, culminando com a identificação dos executores que hoje estão sendo processados no Rio de Janeiro.
Você está ouvindo aí a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, numa entrevista que ela concedeu ao jornalista Leonardo Sakamoto no UOL na manhã de hoje, quarta-feira. Ela está falando aí que foi a partir do inquérito dela que se chegou aos nomes do Rony Lessa e do Elcio Queiroz, que esses nomes vieram do depoimento de alguém que tinha sido falsamente acusado, alguém que estava preso por outro crime em Mossoró.
Essa pessoa é Orlando Curicica, um miliciano que teve o seu nome citado num depoimento falso que acusou ele e o ex-vereador Marcelo Siciliano de terem matado a Marielle. Esse depoimento falso que acusou o Curicica foi feito por um policial militar e foi colhido por três delegados que não faziam parte da investigação e que tiveram a ajuda de um assessor de Domingos Brazão, então conselheiro do Tribunal de Contas e político tradicional do Rio, onde foi deputado estadual por 17 anos.
Ele é apontado como alguém que obstrui a investigação, levando a linha investigatória para um curso que não era aquele que chegaria aos verdadeiros executores.
Não é apontado como mentor do homicídio?
Não, é apontado como mentor do homicídio da Marielle, não. Ele é apontado como alguém que atua para que o curso do inquérito civil, da Polícia Civil, tomasse um outro rumo, que era exatamente o objeto do inquérito que eu havia instaurado meses antes.
Aí, de novo, a Raquel Dodge, agora falando sobre o Domingos Brazão. No seu último dia na Procuradoria-Geral da República, a Dodge denunciou o Brazão por obstrução de justiça, por arquitetar o falso testemunho contra o Marcelo Siciliano e o Orlando da Curicica. Mas na petição que ela apresentou tem algo interessante. Ela não pode denunciar ninguém pelo crime em si, porque essa atribuição, como a gente já falou, é do Ministério Público do Rio. Mas na denúncia que ela protocolou no Superior Tribunal de Justiça, que foi obtida pelo UOL, ela diz que o Brazão, abre aspas, arquitetou o homicídio da vereadora Marielle Franco e, visando manter-se impune, esquematizou a difusão de notícia falsa sobre os responsáveis pelo homicídio, fecha aspas. Mas você ouviu nessa entrevista aí pro Sakamoto que ela não fala isso, ela só fala que o Brazão foi o mentor desse depoimento falso. O Brazão alega inocência.
Domingos Brazão era rival eleitoral do Marcelo Siciliano, mas não se sabe se esse foi o motivo para ele ter supostamente envolvido o ex-vereador nos assassinatos. Rio das Pedras, bairro onde atua a milícia Escritório do Crime, é curral eleitoral do grupo político de Brazão. Sobre o Rony Lessa e o Elcio Queiroz, que estão aguardando o julgamento, suspeita-se que eles prestavam serviços para milícias. Não se sabe se o Escritório do Crime seria uma delas. E passados mais de 2 anos, ainda não se sabe por que Marielle Franco e Anderson Gomes foram vítimas desse crime hediondo.
E hoje de manhã houve muito movimento no norte do país em outras operações policiais. O governador do Pará, Helder Barbalho, foi um dos alvos de mandados de busca e apreensão numa investigação de corrupção em ações de combate à pandemia no estado. No Amazonas também ocorreu uma operação semelhante. Quem vai contar pra gente é o César Gaglione, redator aqui do Nexo. César, quais são as suspeitas que geraram essas operações?
Olá pessoal, olá ouvintes do Durma com Essa. A Polícia Federal vê indícios de que a compra de respiradores para o combate do novo coronavírus tenha sido superfaturada em 86% no Pará. A Polícia Federal está investigando os crimes de falsidade documental e ideológica, corrupção ativa e passiva, prevaricação e lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público, todos esses crimes passariam pela figura de Helder Barbalho, governador do estado pelo MDB. De acordo com eles, Helder sabia de tudo o que estava acontecendo. Também nessa quarta-feira, a Polícia Federal realizou operações de busca e apreensão no Amazonas, passando inclusive pela Secretaria de Saúde do estado. O governador Wilson Lima, do PSC, não está entre os investigados. A suspeita é de que a compra de respiradores para o combate ao novo coronavírus tenha sido superfaturada em mais de 300%, com a importação sendo feita por uma loja de vinhos.
E tem investigações desse tipo acontecendo em outras partes do país?
Além do Amazonas e do Pará, o Rio de Janeiro também esteve no centro de investigações, no finalzinho de maio, quando houve busca e apreensão na sede do governo do estado, sob suspeita de que havia irregularidades na montagem e administração de 7 hospitais de campanha feitos para o combate à pandemia. O governador Wilson Witzel estava entre os investigados. Também a suspeita de que houve superfaturamento na compra de respiradores em São Paulo, em Santa Catarina, em Roraima e no município de Aroeiras, na Paraíba.
Valeu, César. O texto dele está lá no site do Nexo, nexojornal.com.br.
E o comentário internacional de hoje é sobre outro tipo de dano colateral da pandemia. Nosso repórter especial João Paulo Charlot vai falar sobre o impacto das máscaras descartáveis no meio ambiente.
Olá, ouvinte. Olá, amigo do Durma com Essa. Há uma discussão em curso na Europa sobre os danos ambientais causados pelas máscaras descartáveis, tão importantes no combate à pandemia. Esse debate acontece mais especificamente no caso do impacto dessas máscaras no ecossistema marinho do velho continente. Cada vez mais, mergulhadores vêm denunciando nas redes sociais a infestação de corais e do leito dos mares com máscaras e luvas descartáveis. Muita gente lança esses objetos nas ruas. Aos poucos, o vento e a chuva arrastam as máscaras para o meio-fio. Em seguida, elas passam pelos esgotos e galerias pluviais, pelos rios e outros cursos d'água, até finalmente chegarem ao mar. A aparência frágil dessas máscaras faz muita gente pensar que elas sejam feitas de algum tipo de papel, que sejam biodegradáveis. Mas não é assim que a coisa funciona. Essas máscaras são feitas de um derivado de petróleo, um tipo de plástico chamado polipropileno, e podem levar até 450 anos para se decompor na natureza. E o pior é que, uma vez encerrado esse ciclo, essas máscaras se convertem num microplástico que entra na cadeia alimentar de homens e de animais. Só a França importou 2 bilhões dessas máscaras. O país estipulou multas para quem lança esses objetos ao ar livre, uma multa de água em torno de R$370 na moeda brasileira. Mas nada disso impediu que as máscaras aparecessem no Mediterrâneo nos últimos dias. O episódio mostra como vamos passando de um problema a outro. Na Europa, a pandemia está mais controlada do que no Brasil, mas um novo problema parece estar surgindo no radar do velho continente.
Um novo capítulo da intrincada investigação do caso Marielle, as operações da Polícia Federal no norte do país, o impacto das máscaras descartáveis no ecossistema marinho. Enquanto isso, a gente dorme com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arcoverde, participação de César Gaglione e João Paulo Charlot e edição de áudio de Natan Novelli Tu, termina aqui mais um Durma com Essa.